É dado o kick-off para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar.
Olá, galera! Sejam bem-vindos à edição extra do USA na Rede. Como você sabe, o nosso podcast vai ao ar sempre às sextas-feiras, aqui pelo portal de playoffs, pelos agregadores de podcast, né? Pelo SoundCloud, iTunes, Spotify, Google Podcast e outros diversos agregadores de podcast. Mas sempre que tem algum tema relevante, interessante, a gente traz para você uma edição extra. E este é o caso. Hoje vamos falar de basquete. Vamos falar do nosso querido March Madness, que teve neste domingo, algumas horas atrás, o bracket definido, os jogos definidos, quem pega quem, o caminho até Minneapolis, até o Viking Stadium, onde vai ser o Final Four. A gente vai falar também um pouquinho dos grupos do Mundial de Basquete, afinal de contas foi definido ontem, né, no sábado, os 8 grupos do Mundial de Basquete. A gente vai dar uma analisada no sorteio. Comigo para fazer este programa, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero?
Fala, Miguel. Grande abraço para você, todos os ouvintes do USA na Rede. Nosso foco aqui é sempre em NBA, mas dá para arrumar um tempinho para comentar um pouco de NCAA, para comentar um pouco do basquete europeu também, do FIBA, né? Basquete europeu não, né? Basquete mundial.
Mundial.
Porque não deixa de ser algo que tem relação, né? NCAA são os astros do futuro e a expectativa é que o Mundial de Basquete tenha a presença dos jogadores da NBA, né, nessa temporada. Então são assuntos que tem a ver, sim, com o melhor basquete do mundo. Então fiquem aí para ouvir um pouquinho dos nossos comentários.
Quando chegar a hora do Mundial, você vai me explicar como a campeã europeia Eslovênia não está, de tantos craques, de Doncic, de Dragic e companhia, e a República Tcheca está. Mas isso você me fala na parte do Mundial, certo?
É, vamos fazer uma prévia pré-mundial, isso aí com certeza, mas é uma promessa que a gente faz, né?
Ah, isso quando sair as convocações, com certeza. Mas agora vamos começar esse programa com NCAA, afinal de contas, vai começar, minha gente. Vai começar o March Madness, o mata-mata da NCAA, as loucuras de março. Esse nome March Madness foi dado por conta da quantidade de zebras que acontece, por isso que chamam de loucuras de março. Então fique ligado nas zebras, né? Agora, Piero, vamos explicar primeiro como que funciona, porque a gente tem aqui 4 cabeças de chave número 1. Por quê?
Então, o March Madness é o seguinte: a gente viveu no domingo o Select Sunday, né? Então, basicamente, na primeira divisão do NCAA, temos 32 conferências. Então, os 32 campeões das conferências entram direto no March Madness. E as outras 32 vagas são definidas a partir de um comitê, que analisa os melhores times da temporada, retrospecto nos últimos anos, potencial dos jogadores, enfim. E aí coloca mais 32 equipes e monta os 64 equipes. As 68, na verdade, né? Porque tem o First Four ainda. E aí se divide em 4 zonas, né? Em 4 regiões. Então os times se concentram nessa região e vai tendo o mata-mata. De uma região com 16 times, na outra mais 16 times, 16, 16. E assim se define o Sweet 16. Aí o Sweet 16 é uma nova sede. Aí depois o Elite 8, outra sede, e depois o Final Four em Minneapolis, que é a semifinal e a final, que acontecem em 2 dias. Então, sempre jogo único, não tem série, é jogo único, e isso permite as loucuras de março. As surpresas acontecem, porque quando só tem uma partida, tudo pode acontecer, né, Miguel?
Tanto é que Vila Nova é a atual campeã, né?
Representante de Minas Gerais.
Pois é, ou de Goiás, né? Depende do lado do Brasil onde você está. Vila Nova foi a grande campeã. Foi o terceiro título da história de Vila Nova, né? O maior campeão da NCAA é a Universidade de UCLA, tradicionalíssima, com 11 conquistas. Kentucky tem 8 conquistas. North Carolina, 6 conquistas. Duke, 5. E Indiana, minha querida Indiana, 5 conquistas.
E o UCLA, campeã, multicampeã do basquete universitário, fez uma temporada horrorosa, não está no March Madness.
Pois é, pra você ver como a coisa é disputada. Temos aqui as casas de apostas. Nas casas de apostas, obviamente, né, o favorito para ser campeão esse ano, que não ganha desde 2015, é a Universidade de Duke, né, que tem o principal prospecto, que tem o Coach K, ex-técnico da seleção dos Estados Unidos também de basquete. Como diria o outro narrador, o Mike Krzyzewski, né? Tinha um narrador que já mandava essa, né? Você tá ligado, né? Já mandava essa que é pra não errar o nome. Duke é o favorito nas apostas, o segundo favorito ao título é Gonzaga, o terceiro é Virgínia, o quarto é Michigan, Kentucky, Michigan State, North Carolina. Essas são as equipes mais cotadas. Pode ser que saia o título daí, mas zebras acontecem. Pode vir alguém. Ó, a tua campeã Vila Nova tá lá embaixo. Tá no top 20, mas tá lá embaixo entre os favoritos.
É, Vila Nova, uma temporada com alguns remanescentes do time campeão, né? A maioria da equipe foi pra NBA, né? A gente pensa em Michael Bridges jogando no Phoenix Suns, Omar Spellman jogando no Atlanta Hawks, Dante DiVincenzo jogando no Milwaukee Bucks. Aquele time conseguiu oferecer vários jogadores que estão atuando na NBA. Então, Vila Nova com alguns remanescentes, sem grandes estrelas, mas com um time que continua competitivo. Não é tão forte como no ano passado, mas novamente venceu a divisão Big East. E Vila Nova pode aí ser uma surpresa na temporada.
Então vamos zona por zona, né? Lembrando, como disse o Pedro, tem o First Four, né? Que aí os quatro times menos ranqueados, os oito times menos ranqueados vão disputar quatro vagas. É como se fosse uma espécie de repescagem da Copa do Mundo, né? De futebol. Você tem lá os times classificados, aí alguns que faltam vão jogar aquela repescagem da FIFA lá para definir as vagas.
Na verdade, são quatro times brigando por duas vagas em cada lado, né? Então são
em cada lado,
oito saem quatro, exatamente. É porque não é conferência, né?
É verdade, em cada lado. Que a gente tem a mania de falar conferência, mas é em cada lado. Pois é, são as quatro zonas. Vamos começar com a zona de Duke, portanto, né? Que Duke é cabeça de chave número um. Duke que tem...
Tem um cara número um lá que é bom de bola, hein, Miguel?
Então, os jogadores vão ficar de olho no time de Duke, Piero Fiorelli. O Zion Winderson, obviamente, que já tá todo mundo de olho. Que aí, muito provavelmente, o prospecto número um, que segundo a sua teoria vai sair pro Cleveland Cavaliers, né? Porque os outros dois são azarados. Duke tem também o R.J. Barrett, que tá cotado em alguns mock drafts para sair na número 3. E tem o Ken Hedges, que está sendo cotado para sair na número 5. Duke simplesmente tem três titulares que podem sair no top 5 do draft.
E tem o Trey Jones também, que é o armador da equipe, que deve sair ali dentro do top 20, top 25. É um timaço. O Duke tem um timaço. O Coach K tem aí várias estrelas no seu comando. É um time muito competitivo. E a gente viu, né, como na Championship Week, né, que foi essa semana que aconteceu as finais da conferência, Duke venceu a ACC, vencendo North Carolina na semifinal e depois Florida State na final. Foi, assim, muito legal de ver o time de Duke jogar, principalmente como conseguiu, nas duas partidas, conseguir boas viradas, crescendo nos minutos finais, e a gente vê a força que é Zion Williamson, né, é difícil a gente até... explicar para o pessoal, né? Porque é um cara que entra na NBA já como um dos jogadores mais pesados da liga, tá ali flertando com mais de 130 quilos, apesar de ser um pouco maior que 2 metros, 2 metros e 3, 2 metros e 2, não é um cara tão alto, mas é surreal a força física desse rapaz, é surreal a impulsão, a força, a velocidade, e fisicamente ele acaba atropelando todos os jogadores jovens, e mesmo não sendo tão grande, ele é um cara que joga mais embaixo da cesta, próximo ao garrafão, forçando a bola lá embaixo. E você destacou, né, outros jogadores. O R.J. Barrett é um grande scorer, né? Aquele cara que pontua de tanto quanto é lado da quadra. No período que o Zion esteve lesionado, o R.J. Barrett colocou a bola embaixo do braço e conseguiu levar Duke para grandes vitórias. Então, assim, é um timaço. Cameron Reddish também é um jogador de grande potencial. Ele fica até um pouco escondido, né? Jogando com as duas estrelas, mas, assim, é difícil não ver Duke como o grande favorito.
O Reddish e o Barrett jogam na mesma posição, né? Os dois são...
O Cameron Reddish é um cara que joga um pouco mais interno, assim. O R.J. Barrett é aquele cara, posição número 2, que gosta de ter a bola na mão e gosta de pontuar, né? Ele é aquele cara que faz ponto. Ele nasceu pra isso. Vamos usar como exemplo um DeMar DeRozan da vida, assim. Com um pouco mais de arremesso de 3. Esse é o perfil do R.J. Barrett. O Cameron Reddish já não, ele é um cara que pode se jogar na posição 3, na posição 4, assim, não são tão parecidos assim como dão a entender na posição.
Pois é, Duke vai enfrentar aí, pode enfrentar North Dakota ou NC Central no primeiro jogo, né, que vão se enfrentar no First Four. Então é um jogo que vale para ver quem é o adversário de Duke. É, mais à frente, você acha que alguém aí pode incomodar o caminho de Duke?
Assim, o Virginia Tech é um time que pode incomodar, né, do Nico Alexander Walker, né, um cara que também deve sair ali na loteria do draft. Jogador de Virginia Tech, bom jogador, pode ser aí um time que incomode. Mas assim, eu vejo o Duke passando até com certa facilidade nos dois primeiros jogos, depois contra a Virginia Tech pode ter um pouco de dificuldade. É, assim, dentro do lado, a maior força é Michigan State, né? Time com a seed número 2, ali seria dentro dessa zona para a vaga do Final Four, seria Michigan State como grande time, assim como LSU, né? Mas Michigan State principalmente. Então Michigan State acaba sendo a maior força aí até a vaga do Final Four. O problema é que Michigan State tá sofrendo com problemas de lesão e teve hoje o Kyle Arens sofrendo uma lesão gravíssima no tornozelo e perdendo na vitória contra a Michigan dentro da final da conferência. Então, assim, Michigan State talvez as lesões atrapalhem um pouco e deixe o caminho mais livre para a vaga do Final Four de Duke.
Então, Duke aí tem um caminho bem facilitado. Do outro lado, a gente tem Gonzaga, que, como disse o Piero, teve uma derrota aí cruel, né? Ele disse na última edição do EC na Rede que podia até ter custado a primeira colocação geral desse lado. É, Gonzaga passa como número 1, Piero. É, Gonzaga tem o Brandon Clark, né? Que tá cotado no mock que eu tô aqui, ele tá cotado pra sair na nona posição no Washington Wizards, por enquanto. É forte o time de Gonzaga. Tem também o nosso querido japonês, que não parece japonês nunca, né? O Rui Hashimura, que é uma mistura total de etnias.
É, Benin e Japão, o Rui Hashimura. Então, Gonzaga perdeu para St. Mary, foi uma surpresa na Championship Week, né? Era muito favorito para vencer sua conferência. Gonzaga, inclusive, que venceu o Duke na fase não conferencial, porque é o seguinte, para explicar para o nosso ouvinte, os times jogam dentro da sua própria conferência apenas durante a temporada. Mas antes do início da temporada, as próprias universidades marcam os primeiros jogos. Então, se reúnem e escolhem os times para enfrentar. E um dos jogos que Duke enfrentou no início da temporada foi Gonzaga, e Gonzaga venceu. E aquela vitória contribuiu muito para hoje Gonzaga ser uma seed número 1. E como você destacou, né, dois caras que podem sair dentro da loteria aí do draft. Brandon Clark, uma máquina de tocos, um jogador muito interessante defensivamente. E o Rui Hashimura, um ala pivô, que você falou aí, destacou. Pode ser que esteja no Mundial pela seleção japonesa. Time de Gonzaga é um time muito forte. Pode ser aí um time para surpreender Duke, quem sabe, caso chegue no Final Four.
E aí, Piero, do lado de Gonzaga, a gente tem um jogador para ficar muito de olho, né? Que é o nosso querido Ya Moran, que está sendo cotado pela maioria dos mocks para sair depois do Zion no draft, para ser escolha número 2. Ele está em Murray State e vai enfrentar Marquette. Pode enfrentar Gonzaga na terceira rodada.
Lado de Gonzaga, não jogando em Gonzaga, mas jogando dentro da zona de Gonzaga, exatamente. E a Moran, o armador que foi sensação, ele que é um segundo anista dentro da NCAA, é um jogador que realmente foi assustador, como ele conseguiu enterradas históricas, assim, né, com grandes highlights, o cara que foi subindo no draft, e hoje é um cara que aí tá cotado, assim, no mínimo top 5 do draft, talvez top 3.
Então, e ele é o único dos primeiros caras a saírem no draft, que tem uma média dos 8 primeiros, 7 primeiros, ele é o único que tem uma média quase de double-double, né? Ele tem 24,3 pontos por jogo na temporada e 9,9 assistências.
Ele joga na Ohio State Valley, né? É o nome da conferência dele, é uma conferência mais fraca, mas mesmo assim, ele dentro dessa conferência fraca, ele tá fazendo a diferença, né? Era um time que tem muita força dentro do seu perímetro, né? O Buchanan, o Trevin Brown, é um bom time, o time de Murray State. E aí enfrentando o Marquette, né? Marquette é favorita no jogo, é um time melhor do que Murray State, mas quem sabe? E a Morano consiga levar o time para um pouco mais pra frente. Não deixa de ser muito legal, né? A gente poder ver um jogador desse nível, cotado para ser uma estrela na NBA, já conseguindo jogar March Madness, conseguindo jogar jogos competitivos. Pela segunda vez consecutiva, o Murray State está no March Madness.
Então você que torce para Phoenix Suns como Piero, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, vale a pena ver esse jogo, né? Porque pode ser o único dele, né, no March Madness em ação. Então se você quiser ver o jogador que pode ir para sua franquia, escolha o mais cotado para ser escolha número 2, você... É, seria legal assistir esse jogo para poder ver.
Não, mas é interessante a gente falar, porque esse lado, mesmo antes de... A gente fala de Marquette e Murray State, mas a gente pega... Se o Gonzaga passando da primeira rodada, Syracuse é um jogo duro, e pode pegar na terceira rodada Florida State. Florida State na ACC, venceu Virginia, chegou na final e perdeu para Duke no final, é um jogo duríssimo. Então, assim, Gonzaga pegou uma fase ali bem complicada. Logo nos primeiros jogos vai ter jogo duro, Gonzaga vai enfrentar.
E com a seed número 2 desse lado está Michigan, do nosso querido Iggy Brasdelkis, meu querido Piero Fiorelli. Michigan tem um time forte?
É, tem um time bom. Michigan perdeu para Michigan State hoje, domingo, na final conferencial, mas foi um jogo complicado. Michigan tem um time muito forte, e pode sim, claro, ser muito competitivo. É um time que não tem assim, uma estrela que carrega na pontuação. Então, depende muito de um jogo coletivo e acho que Michigan pode sim ser uma surpresa dentro dessa zona aí. Lembrando que na terceira seed, Texas Tech. Texas Tech de quem? Jarrett Culver, jogador outro que aí é top 5 do próximo draft, talvez até um pouco acima, mas tem bastante coisa legal dentro dessa zona.
No mock que eu tô vendo aqui, tá em quarto. O Jarrett Culver tá com uma média não tão alta, né? Tá com uma média de 20,8 pontos por jogo, 7 rebotes, 4,1 assistências. É um jogador que tá se mostrando aí completo. Jogador de Texas Tech. É bom para ficar de olho também. Então talvez esse seja o lado, Piero, onde é mais imprevisível saber quem vai, né, pro Final Four.
Sim,
sim. Porque tem muito time nivelado, né? Então Gonzaga realmente não é uma surpresa se for outro time.
Exatamente, e ficou muito aquela coisa da derrota de Gonzaga para St. Mary, né? Então, vamos ver, né, como o time conseguiu se reabilitar disso, se vem sendo competitivo, mas é um timaço, Gonzaga continua sendo um dos favoritos, pode sim chegar até o Final Four.
Agora vamos pro lado de Virgínia. Virgínia, seed número 1, tem DeAndre Hunter,
a terra do ET, né?
Não, esse é Virgínia, né? Tá. Virgínia é lá nos Estados Unidos. Virgínia em Minas Gerais, Piero. Não confunda o bife ali na mesa com o bife à milanesa. São coisas diferentes.
Pensei que era vizinho de Vila Nova.
Não, é diferente, é diferente. DeAndre Hunter pode ser uma escolha top 5 do draft, né? Ele que joga na posição número 2, 17 pontos por temporada. É um jogador que gosta de dar blocos também. É pra ficar de olho. O time de Virgínia vem forte, Piero?
É um time muito forte, como eu disse, né? Foi uma surpresa ter perdido na semifinal da ACC. Todo mundo esperava ver Duke e Virgínia na final. Acabou não acontecendo. Mas, assim, é uma das melhores defesas do basquete universitário. Um time super competitivo. Tem ali o Ty Jerome, que é um armador que eu gosto muito. O cara que arremessa de tudo quanto é lado. Ótima visão de quadra. Assim, Virgínia é um time que com certeza pode levar muito perigo. É uma seed 1 dentro do seu lado, não afetou a derrota na última semana, continuou mantendo a seed número 1 dentro da sua zona. Então, assim, fica de olho, principalmente com essa questão, time que defende muito e muito competitivo.
Piero, agora o jogador mais alto desse draft, filho do jogador mais alto da NBA, o Bol Bol. Ele joga em Oregon. E tá sendo cotado para ser uma escolha top 20. Ele é freshman, tá com uma média de 25,4 pontos nessa temporada, 11,6 rebotes.
Bobó que tá machucado, né? Não vai disputar o March Madness.
Pô, que pena, porque seria aí a atração pra Oregon, né? Oregon vai ser seu principal jogador.
E é complicado, né? Porque, assim, no geral, a Pac-12 foi muito decepcionante esse ano, né? Então é uma conferência de grandes times, né? De grandes, ia falar franquia, não costume, né? Mas de grandes universidades, né? A gente pensa em UCLA, pensa em Arizona State, pensa em próprio Utah, Colorado, Washington, Oregon, enfim. Mas ninguém se destacou dentro da Pac-12. E o Oregon acabou vencendo ali na Championship Week, venceu o Washington na final, e mesmo sem o Bol Bol, né, que teve uma lesão grave, ficou fora da temporada, e foi se remontando, conseguiu crescer na reta final de temporada e virou um time competitivo. Acho que, assim, quem sabe o Oregon pode dar trabalho, mas não deixa de ser um pecado, né? Após a lesão do Bol Bol, ficou aquele sentimento que com certeza seria um cara que seria um grande destaque aí dentro do March Madness.
E desse lado também a atual campeã está presente, né? Vila Nova.
Que enfrenta St. Mary. Logo no primeiro jogo, St. Mary que venceu Gonzaga. Então, já é um jogo bem legal nessa primeira fase. Vila Nova que venceu o seu torneio conferencional, vencendo o Xavier na semifinal. Um jogo, assim, emocionante. Foi realmente muito impressionante. Como o time estava perdendo até o finalzinho, aí fez a virada dentro da Big East e venceu o Seton Hall na final. Então tá aí Vila Nova, mais um ano. Como a gente comentava no início do programa, né, Miguel? Ainda tem alguns remanescentes do time campeão. Não é tão bom como o time da temporada passada, mas continua sendo muito competitivo.
Com a seed número 2 aqui, Miguel, está Tennessee. Tennessee que tem o Grant Williams. O Grant Williams está com 21,8 pontos por jogo. Ele que já está na sua terceira temporada no college. Já está prontinho para ir na NBA. Joga na posição 4. E olha, vale a pena ficar de olho nele?
E olha, Grant Williams joga demais. Assim, a gente não sabe como vai ser na NBA, porque ele não é um cara tão alto, né? E ele é um cara que joga muito com trabalho de pés embaixo do garrafão. Mas olha, no NCAA é difícil ver. Acho que é só o Zion Williamson, um jogador melhor que ele na atualidade. Então, assim, Tennessee é um time que a gente tem que ficar muito de olho. Foi decepcionante essa última semana, né? A derrota que teve. Então, Tennessee perdeu na final da SEC, né? Perdendo para Auburn por 84 a 64. Mas mesmo assim, Tennessee venceu Kentucky e tem Grant Williams. E isso já credencia o time a ser muito competitivo para quem sabe brigar com Virgínia por essa vaga no Final Four.
Antes de você dizer qual vai ser o seu Final Four, que eu estou curioso, vamos para o último lado. North Carolina com a número 1. North Carolina que ganhou de Duke naquele jogo do tênis rasgado, né? Do Zion Williamson, que Duke jogou sem o Zion, mas depois perdeu na disputa normal. Nasi Little, jogador que pode ser escolha top 15 do draft, 18,4 pontos e 9 rebotes, né? Jogador da posição 2, vem aí fazendo uma ótima temporada, se destaca nessa equipe.
E o curioso é que o Nasir Little vem do banco em North Carolina.
Impressionante, né? Tem esses números. É tipo um Sabonis no Pacers, né? Joga no vento do banco e cestinha no jogo e tudo mais.
North Carolina é um time que a gente sabe, né? Que não dá muita, assim, aquela moral para jogador que tá no primeiro ano, né? Então tem a prioridade de jogadores que já estão lá.
Só que os dois melhores são no freshman, né? Ele e o Kobe White, que é armador, joga como armador e como ala também, também deve ser escolhido na primeira rodada.
Com certeza, Kobe White é jogador que tem aquela longa cabeleira, né, aquele cabelo Black Power muito louco, e North Carolina é um timaço, assim, eu gosto muito do time de North Carolina, segue lá o Roy Williams no comando do time, tem Cameron Johnson, que é um cara que com certeza vai sair também no draft, um dos melhores arremessadores da classe. North Carolina é sempre um time muito competitivo defensivamente. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, porque mostrou muito potencial ali na ACC. Curioso, né? Três dos quatro, das quatro seed 1 vem da ACC. Duke, Virginia e North Carolina, os três com a seed número 1, tudo da mesma conferência, mostrando a força da região nessa temporada.
Pois é, exatamente. Então, North Carolina sempre pode ser aí um concorrente ao Final Four. Com a seed número 2 está Kentucky, né? Kentucky que tem tradição. Tem o PJ Washington, que também deve ser escolhido na primeira rodada. Ele que tem 18,2 pontos por jogo, 9,4 rebotes de média. É um jogador também para ficar de olho. E tem o Tyler Hero. Tyler Hero com 15,9 pontos por jogo, 5 rebotes. Um jogador que pode ser escolha top 15, armador. Além do Keldon Johnson. Então tem muito jogador na primeira rodada. Kentucky é um forte concorrente, né, Pedro?
Kentucky é um dos times mais tradicionais na SEC, né? A gente sabe que é uma das maiores torcidas aqui da galera que acompanha o basquete universitário no Brasil. Muita gente gosta de Kentucky. Kentucky que tá todo ano levando bons jogadores pra NBA. É um time que sempre é muito competitivo. E tá aí na zona de North Carolina, para ser um time competitivo. Eu destaco um outro jogo desse lado aqui, Miguel. Houston e Georgia State. Um jogo muito bom, assim, dessa primeira rodada. É, então, para a galera ficar de olho.
Vamos lá, Piero Fiorelli. Qual o seu Final Four?
O meu Final Four. Eu vou de Duke contra Michigan e Tennessee e North Carolina.
Duke, Michigan, Tennessee e North Carolina. Portanto, o Piero vai na zebra. Acho que Gonzaga não chega, cai para Michigan e acha que Virgínia cai para Tennessee e o restante vai os dois favoritos.
E para mim, a final, Duke e North Carolina no duelo histórico da conferência ACC. Tá 51-50 no retrospecto histórico para Duke. Pode ser aí na final que North Carolina empate. É meu palpite, North Carolina e Duke na final da
ACC. Acho que na final o tênis do Zion vai reforçado, né?
É curioso, né? Porque foi exatamente o jogo que ele se lesionou, né?
Pois é, exatamente. Então é muita curiosidade. O Zion que é o cestinho da temporada, né?
E lembrando pro nosso ouvinte que aqui é uma brincadeira, a gente naturalmente não é especialista em NCAA, né? A gente acompanha a temporada da NBA e vai olhando de rabo de olho a NCAA. E nessa reta final a gente começa a acompanhar um pouco mais, pegando mais foco nos jogadores. Então, assim, é óbvio que a gente não tem o conhecimento geral de todos os colégios, mas a gente vai ficar de olho no March Madness, vai continuar falando aqui nos programas e pode ter certeza que a gente vai fazer uma análise bem aprofundada do draft, né? Porque aqui sempre tem...
Você encara um programa antes do Final Four?
Claro, a gente faz.
Fala, o Final Four, falando... porque aí durante o March Madness a gente vai poder ver bem esses times jogados, né?
Exatamente.
E também esses jogadores vão estar mais familiarizados com o público, né? Porque o público vai assistir mais os jogos na ESPN, por ser mata-mata e tal. O público já vai entender de quem a gente tá falando.
E a partir de terça-feira, jogo todo dia. Terça e quarto, First Four, e quinta e sexta, primeira rodada.
Quinta-feira sábado... começa na ESPN, 1h da tarde e vai até de madrugada.
É, sábado e domingo, segunda rodada. Aí segunda e terça, pausa. Porque aí muda as sedes. Aí entra o Sweet 16. Sweet 16 na quarta e quinta. Elite 8 na sexta. E aí sábado e domingo, Final Four. Duas, três semanas aí de muito, muito basquete.
Você não acha que é muita maratona pra esses meninos? Já, é muito jogo seguido? Você acha que isso é ruim? É meio sul-americano sub-20 de futebol, né? Tem que jogar quase todo dia, num espaço de tempo curto.
Mas é por isso que são as loucuras de março.
Por isso que dá bosta, né?
Se fosse fácil, seria a batata de março. Não, as loucuras de março. Pô, tem que ter jogo todo dia. Na verdade, não é todo dia, né? Porque folga num dia, né? Joga um, folga...
Folga pra viajar. Folga é só pra viajar, não é folga pra treinar, pra arrumar. A folga é pra viajar. Mas enfim, vamos acompanhar. Vai ser bem legal, a gente vai poder curtir bastante, além de curtir os jogos, conhecer esses jogadores que falamos aqui, que serão as próximas estrelas aí do draft da NBA. Agora vamos falar de basquete mundial, Piero. Vamos dar essa passadinha pelo Mundial de Clubes. Pelo Mundial de Clubes, não. Pela Copa do Mundo. Tô com o Mundial de Clubes da FIFA, que mudou a regra na cabeça.
E o Brasil pra variar no Grupo da Morte.
Pra variar. A gente ainda não tem as convocações, obviamente, né? Que as convocações vão sair mais à frente. A gente tem os grupos que saíram no sábado, então dá pra gente dar uma passada do que esperar. Piero Fiore, são 8 grupos de 4, passam 2 de cada grupo para uma outra fase de grupos mais à frente. Piero Fiorelli, esse grupo A aqui fizeram a boa para a dona da casa, né? Costa do Marfim, Polônia, Venezuela e China.
Colocaram a China de cabeça, direcionaram o sorteio e no fim das contas saiu um grupinho bem camarada para a China, que deve passar na primeira fase, talvez junto com a Polônia, talvez junto com a Venezuela. É um grupo A bem tranquilo para a China, assim. Tranquilo não que a China seja uma grande potência, mas coloca ela numa condição de passar de fase, né? Que talvez em outro grupo não tivesse essa oportunidade.
Polônia que tem o Gortá como estrela, né? Então aí você já vê que é complicado.
Venezuela que tem o Graves Vázquez, né? Que a gente conhece tanto de NBA.
E talvez Costa do Marfim seja o pior africano aqui, né? Então, foi um grupo bem tranquilo. Esse grupo é bom, o grupo B. Rússia, Argentina, Coreia, né, que tem alguns americanos naturalizados, e a Nigéria, que sempre faz bons papéis em torneios internacionais. Esse grupo aqui é bem interessante.
Pois é, realmente um grupo bem interessante. gente tem que ver, né? Como que vai ser a Argentina, como que ela vai pra esse Mundial.
Renovadíssima, né?
É, exatamente. É uma Argentina que é, mas é natural, né? Porque aquela seleção campeã olímpica foi passando. Eles tentaram tirar até a última gota de suor daquela galera. Alguns até são remanescentes aí. A gente sempre vê um ou outro aparecendo. É, e tem a Nigéria ali, né? O Alfaru Camino, um jogador que talvez possa ir. Ike Diogu, um cara que tá sempre ali na D-League e na Summers League aí aparecendo. Então tem alguns jogadores interessantes aí dentro do grupo. É a Rússia e do Timofei Mozgov, né? O gigantesco Timofei Mozgov.
Na Rússia, desde que o Kirilenko parou, tá difícil, né? Mas é sempre aquele time organizado, basquete europeu, é sempre chato de enfrentar, vai brigar pela vaga, né? Grupo C, Espanha, Irã, Porto Rico e Tunísia. Esse grupo parece meio óbvio, né? Olhando de fora para Espanha e Porto Rico.
É, Irã do mito Hamed Haddad, que não FIBA joga demais nas eliminatórias asiáticas, mas tem favoritos realmente destacados.
É, Espanha mais ainda, né? Espanha pegou um grupo bem bom. Grupo D, a Sérvia também, foram muito amigos com ela, né? Angola, Filipinas, Itália e Sérvia. A Sérvia tá bom, hein?
É, então. É, a gente tem que ver se a Sérvia vai levar a galera, né? Porque, olha, Sérvia é um time que a gente tem que ficar de olho, porque tem Bogdanovic do Sacramento Kings, Bielitsa do Sacramento Kings, Nikola Jokic do Denver Nuggets, tem Boban Marjanovic, tem Milos Teodosic, enfim, a Sérvia tem muito jogador, a não ser a galera da Europa, né? Então a Sérvia, olha, se levar todo mundo, time candidato ao título.
Mas a Sérvia, eu tô curioso pra ver o Teodosic depois dessa experiência na NBA, porque ele é o rei do FIBA, né? Ele é o melhor jogador de FIBA, tirando os americanos.
É, mas ele
levou a Sérvia pra final da Copa do Mundo e pra final da Olimpíada.
Sim, sim. Não, então, ele joga demais.
Ele tava sobrando no FIBA, vamos ver essa experiência de NBA e o que fez com ele.
Não, mas Teodosic é craque, o craque ele consegue se adaptar, a gente sabe que se tiver bem fisicamente, com certeza vai fazer a diferença pra seleção Sérvia.
É, vamos ver se isso vai ser bom, vai ser ruim, se vai dar no mesmo, eu tô curioso. É, grupo E, Turquia, República Tcheca, Estados Unidos e Japão.
É, então, Estados Unidos, uma seleção que promete muito, tem aí uma grande expectativa. Turquia que foi finalista do último Mundial, né? Turquia e...
Do penúltimo mundial, foi a Sérvia. Desculpa. O penúltimo que foi na Turquia. Exatamente. Foi a Turquia pro final.
É, então tinha que ter Ilyasova, tem o Korkmaz.
Só que só em 2011, tá, gente? É. 8 anos atrás.
O Enes Kanter não vai porque esse aí não pode nem pisar na Turquia pela briga política, mas a Turquia é um time que pode incomodar nesse grupo e talvez não, é o favorito pra passar na segunda posição.
Então, a gente já vai falar desse República Tcheca aqui, vamos terminar de passar os grupos. Grécia, Nova Zelândia, Brasil e Montenegro. Falando em português, claro, a gente se fudeu nesse sorteio, né?
É um grupo muito difícil, principalmente se a galera for, né? Se tiver Yannis Antetokounmpo na Grécia, se tiver Steven Adams na Nova Zelândia, se tiver Vucevic em Montenegro, aí a casa cai.
É, e são bons times. A Grécia, gente, sem o Antetokounmpo, tem bons jogadores, né? A Grécia é muito tradicional do basquete europeu.
Não tem mais o Spalulis, porque encerrou a carreira da seleção, mas tem a galera, né? Ainda é o time que com certeza tem que respeitar muito.
Ah, sim, não. A Grécia é a favorita pra passar em primeiro. O Brasil precisa montar um time forte pra ganhar de Montenegro e ganhar da Nova Zelândia pra poder passar.
Sim.
Né? O objetivo tem que ser esse. Como que você imagina o time do Brasil titular agora, pensando assim?
Então, a gente tem que saber quais jogadores da NBA estarão disponíveis, né, Miguel?
Isso é, pensando que todo mundo vai.
Que todo como mundo vai. Como eu montaria o time, eu jogaria com Raulzinho na 1, o Huertas vindo do banco, jogaria com Raulzinho, Leandrinho, Bruno Caboclo, Marquinhos na 4 e Nenê na 5. Acho que esse seria o time que eu desenharia pensando agora. Talvez uma ou outra mudança. A gente sabe que tem alguns jogadores vindo da Europa aí para também serem incluídos dentro do elenco. Mas acho que é por aí, mais ou menos por aí.
Grupo G, República Dominicana, a França, que é uma das favoritas para chegar longe, Alemanha e Jordânia.
É, então. É, aqui os europeus são favoritos, né? República Dominicana do Al Horford, né? Mas
você acha que a Alemanha é superior à Dominicana?
É, então. pode ser que a República Dominicana dispute aí, né? A gente não sabe como se o Carl Anthony Towns, que normalmente já jogou pela República Dominicana, se ele vai estar disposto a jogar, né? Se ele for, aí tudo muda, né?
Não é muito a cara dele jogar um Mundial pela República Dominicana, não, hein?
É, ele chegou a jogar pela República Dominicana, assim, no período que ele jogava no college, se eu não me engano, se eu não tô errado, ou no universitário, agora eu não lembro. Mas ele chegou a jogar, eu lembro de ver o Carl Anthony Towns jogando pela seleção da República Dominicana. É, o Al Horford, eu não sei se já tá aposentado, na verdade eu não sei como que a República Dominicana vai disputar, como que vai encarar. É, mas é um time que tem mais tradição que a Alemanha, né? A Alemanha teve Dirk Nowitzki, mas já agora com a nova geração, apesar de ser um time que vem jogando melhor nos últimos anos, né? Então, é, assim, a França é a favoritaça do grupo e talvez uma briga pela segunda vaga.
E fechando o grupo G, esse grupo aqui, se todo mundo for, vai ser muito legal, hein?
Muito legal.
O grupo H, perdão. Canadá, Senegal, Lituânia e Austrália. Se for todo mundo aqui...
Sim. É, Lituânia a gente pode montar aí um garrafão com Sabonis e Valanciunas. Seria muito legal. É, seria muito legal de ver. A Austrália tem Ben Simmons, a Austrália tem Perry Mills.
A Austrália fez uma puta Olimpíada.
A Austrália
2016.
Tem Joe Ingles, tem Dante Exum, tem De La Vedova, tem... Deixa eu pensar quem mais. Tem muita gente.
Talvez a Austrália é um dos quatro melhores seleções do mundo. É. Pensando todo mundo completo, a Austrália é uma das quatro melhores.
É, e foi destaque, né? Nas Olimpíadas aqui jogando muito, né? Com o Bogut jogando bem.
Assim, fez semifinal contra a Sérvia.
É um time que... A gente é muito condicionado por quais serão as convocações, né? A gente não sabe quem vai estar disponível e quem não vai estar disponível, mas, assim... A Austrália é um baita de um time. Canadá, então, nem se fala, né? Canadá tem... dezenas de jogadores na Europa, e mesmo quem tá na NBA, e mesmo quem tá na Europa joga bem. Tanto que a gente viu o jogo Brasil e Canadá, que aconteceu no ginásio do Corinthians aqui pelas eliminatórias, foi um vareio da seleção canadense, e um Canadá que não tinha jogadores da NBA, né? Ainda no jogo do Canadá, no jogo da ida, da fase de grupos, ainda tinha o Corey Joseph, tinha o Kelly Olynyk, tinha alguns jogadores ali, e o Canadá ganhou com facilidade. Mas mesmo no jogo daqui, que não tinha os caras da NBA, foi um vareio de bola do Canadá. É, e pra falar alguns jogadores que jogam no Canadá, eu falei Corey Joseph, falei do Kelly Olynyk, mas a gente pode falar em Jamal Murray, a gente pode falar em Shai Gilgeous-Alexander, Dwight Powell, Tristan Thompson, Andrew Wiggins, o próprio RJ Barrett, que tá no draft. Tem muito cara bom no Canadá também.
Agora, pra fechar, meu caro Piero, por que as eliminatórias europeias são desse jeito, cara? Pra explicar pro ouvinte, a eliminatória europeia, eles colocam as melhores seleções em um grupo e as outras seleções no outro. E aí, classificam-se dentro do grupo. Então aí, por isso, você tem a República Tcheca disputando o campeonato, a Polônia disputando o campeonato, a Alemanha disputando o campeonato.
E você não tem Croácia,
você não tem Eslovênia, que é atual campeã do Eurobasket. Você não tem grandes seleções.
É verdade. Acaba ficando um pouco esvaziado, apesar de muitas seleções europeias dentro do Mundial, né? Tem muita seleção europeia e mesmo assim algumas grandes seleções ficaram de fora. Continua sendo um Mundial muito legal, né? Na verdade é Copa do Mundo, né? World Cup, né? Copa do Mundo. Continua sendo muito legal, mas fica um pouco esvaziado, né? Seria legal ter essas equipes.
Pô, você não tem a campeã europeia, que sabe, você vai deixar de ver o Doncic, você vai deixar de ver o Dragic, a Croácia que tem diversos jogadores craques, você vai deixar de ver pra ver a República Tcheca tomar 60 pontos dos Estados Unidos.
É decepcionante, realmente.
Ah, bom, mas enfim...
Na verdade agora não é nem mais República Tcheca, né? Agora é só Tcheca, não tem isso? Ou foi revogado isso já?
Então, isso não foi oficializado na língua portuguesa, né? Em alguns lugares eles chamam a La Seucreça, né? De Tchequia.
No Brasil tá liberado, então.
No Brasil ainda, a nomenclatura que eu vejo ainda é República Tcheca, né? Tanto que tá aqui, Czech Republic, né? Então acho que ainda na maioria dos países é República Tcheca.
E o Mundial de madrugada? Assim, eu não sei, o nosso ouvinte com certeza não vai gostar, galera, que tem que trabalhar no dia seguinte. Você gosta de eventos de madrugada?
Os principais jogos são de manhã, né? Os principais jogos são de manhã. Eu lembro do Mundial que teve, foi no Japão que teve.
Sim.
Que a Grécia eliminou os Estados Unidos e fez a final com a Espanha em 2006. Foi no Japão, né? Os jogos principais eram 8h30 da manhã. Então não é um horário. O duro é que você, durante a semana, tem que trabalhar. É ruim de assistir o jogo tranquilo, mas... Mas de madrugada, assim...
A galera que ama basquete tem férias pra marcar e tem um bom período pra marcar as férias.
É, pois é. Mas os principais jogos são ali, acho que 5h30 da manhã, 8h30 da manhã. Eu não me lembro daquele campeonato no Japão com jogos às 3 horas da manhã. Não me lembro, pelo menos. Mas eu lembro que as finais, os jogos importantes, eram 8h30 da manhã.
Lembrando que o Mundial serve como vaga também pro pré-olímpico. Então, se o Brasil, por exemplo, for uma das piores equipes da competição, não vai ter chance de chegar até a Olimpíada. Então a própria Copa do Mundo vai servir também como um torneio classificatório para o pré-olímpico.
Então o Brasil tem que ganhar pelo menos um jogo aqui para poder ir para o pré-olímpico.
É, e os times que forem eliminados, eles não são eliminados diretamente, eles disputam uma... Não é exatamente uma repescagem, porque os times não voltam para a competição. Mas disputa
Nossa,
uma competição.
Isso é muito chato.
Disputa uma competição paralela pra poder ganhar uma possibilidade de vaga no pré-olímpico.
Isso é chato demais. Imagina dar uma zebra, a Grécia ficar fora, tá? O Antetokounmpo lá, depois de jogar uma final da NBA, ele tem que jogar uma repescagem pra ir pro pré-olímpico. É demais, né? É demais.
Pois é. Mas, enfim. E eu vou ser bem sincero, muita gente vai falar que, pô, seria legal o Antetokounmpo não ir pra ser mais fácil pro Brasil. Eu quero que o Antetokounmpo vá, eu quero uma Copa do Mundo recheada. Até porque é muito difícil a gente ver os grandes jogadores de basquete atuando por suas seleções. Então, quando a gente tem a oportunidade, a vontade é ver toda a galera, né? Ser um Mundial, uma Copa do Mundo bem recheada.
É, esse formato de campeonato, todas essas mudanças do Mundial é pra que as estrelas vão, né? A FIBA tá tentando fazer um esforço pra isso.
E com os Estados Unidos levando a galera, isso acaba motivando, né? Os outros também aí.
É, os Estados Unidos levam, então vamos levar, né? Eu acho que podia ser uma competição um pouco mais curta. Acho que tá muito longa. Mas, enfim... Podia ser igual a Copa do Mundo, classifica 16 e faz o mata-mata direto. Não precisa fazer grupo, depois grupo, enfim. Vamos acompanhar, vamos
torcer crítica
para
que o Brasil
faça uma boa... Oi?
Momento crítica ao formato da Copa do Mundo?
Ah, acho que podia ser mais curto, até para trazer as estrelas, quanto mais curto, melhor, né?
Sim.
Que aí a desculpa é melhor para trazer,
olha,
né?
É bom não falar tão alto, vai que os caras inventam o grupo de 3, igual a FIFA adora fazer? Vai que a FIFA
Nossa
também pensa senhora. Em grupo de 3?
Não, o grupo de 3. É que o basquete não dá para você arrumar empate, então no basquete funcionaria o grupo de 3.
É,
não dá para você arrumar o resultado. Alguém tem que ganhar, não tem como arrumar um empate de comadre para eliminar alguém.
É, mas às vezes você consegue no número de pontuação, aí um time tem que ganhar de 10 pontos para classificar, o outro já tá classificado. Também não é legal.
Não, um grupo de 3 não funciona. Isso aí, essa invenção da FIFA aí. Ah, enfim, deixa pros podcasts de futebol. Certo, Piero? Então é isso. A gente pode falar um pouco do outro mundo do basquete, né? Fora a NBA, nesse programa. E na quinta-feira, a gente vai fazer um programa especial pros fãs de MLB, tá? Indo pro ar na sexta de manhã. A gente vai fazer o guia da temporada da MLB. Trazendo aí os favoritos, as principais mudanças de jogadores, um pouquinho das mudanças de regra também. Tudo que você precisa saber para estar bem informado para a temporada sensacional que vem aí da MLB. Certo, Piero? Aquele abraço, boa semana.
Valeu, Miguel. Grande abraço para você, todos os ouvintes do SN na Rede.
Valeu, Piero. Valeu para você que nos ouviu até agora. A gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau.